Senador Capibiribe, eu que normalmente cobro da Câmara a morosidade para aprovar projetos que aqui nós apresentamos e aprovamos e de lá não sai, como é o caso do fator previdenciário e outros, hoje eu vim elogiar a Câmara dos Deputados por duas iniciativas. A Câmara votou o projeto de lei que estende o reajuste do salário mínimo com a inflação mais PIB, e nesse mesmo projeto estava garantido o benefício dos aposentados e pensionistas. Há um projeto meu que está lá desde 2006 com o mesmo objetivo. Embora foi um outro projeto aprovado, eu rendo aqui minhas homenagens, porque é importante para mim a causa e o mérito, e não a autoria. Acontece que o referido projeto foi aprovado, mas na última hora fizeram uma emenda e retiraram os aposentados de receber a inflação mais PIB. Mas assim mesmo eu estou elogiando, porque sei eu que há uma outra emenda ao mesmo projeto que seria votado hoje e foi transferido para a semana que vem. Eu tenho uma grande esperança que a semana que vem essa emenda seja aprovada para garantir, senhor presidente, semelhante ou idêntico ao meu projeto que está lá há quase 10 anos, garantindo que o aposentado também irá receber a inflação mais PIB. Esse é o registro. Espero que a Câmara dos Deputados não me decepcione, porque se não votar, claro que eu vou ficar muito chateado. Não voto o meu projeto, voto um outro, ainda retiro a importância de estender o mesmo benefício para os aposentados. Mas quero também cumprimentar a Câmara dos Deputados, que votou um outro projeto relevante e importante, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também de nossa autoria, que está tramitando nas duas casas há 16 anos e que traz benefícios com mais de 100 artigos para em torno de 45 milhões de pessoas. Ontem estive com o presidente Renan Calheiros, com a deputada Mara Cabrilli, que fez um belo relatório na Câmara, com o deputado Romário, senador Capibiribe, do seu partido, que nos ajudou lá na elaboração do Estatuto. Aprovamos aqui, foi para lá, ele ajudou na relatoria e solicitamos ao presidente da Casa que garantisse a relatoria para o senador Romário, já que quando deputado ele articulou também a aprovação e o projeto, esse Estatuto, terá que ir obrigatoriamente à Comissão de Educação, onde ele é o presidente. Romário aceitou o desafio e se comprometeu a estudar, fazer audiências públicas, se necessário for, mas também dar uma certa agilidade para que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, com mais de 100 artigos, se torne realidade. O Estatuto trata da igualdade, a não discriminação, do atendimento prioritário às pessoas com deficiência, no caso de saúde, de educação, ação mesmo na justiça. Trata do direito à vida, habilitação, reabilitação, saúde, como eu dizia antes, educação, a questão profissional, moradia, trabalho, assegurando e garantindo a política de cota, assistência social, transporte, mobilidade, acesso à informação e comunicação em linha em braille quando necessário, a participação ativa nos espaços públicos e privados, ainda na política de cota, enfim, e a penalidade pelas não discriminação, e também assegurando que toda a pessoa com deficiência que não tiver condições de se manter, se ela provar que ela não tem como se manter, ela terá direito a um salário mínimo e ainda o chamado auxílio inclusão para quando ela for para o trabalho. Quero fazer um outro registro ainda, senhor presidente. Junto com o senador Inácio Arruda, eu apresentei já também há uns 10 anos atrás uma proposta de redução de jornada de trabalho sem redução de salário. E a estudante cearense Lívia de Fátima Lessa de Abreu, Silva de Abreu, fez a sua monografia baseado nessa questão. O título é Redução da Jornada de Trabalho, Mais Qualidade de Vida para o Trabalhador. A monografia brilhante traça aqui inúmeros cenários, fortalecendo a aprovação da redução de jornada sem redução de salário. Ela faz uma pesquisa do tipo qualitativa e quantitativa, realizada na cidade de Fortaleza, Maracanal e Maranguapé, no período de fevereiro a abril de 2012, com trabalhadores seletistas de vários setores profissionais. É um trabalho muito, muito interessante, senhor presidente, que fortalece aqueles que acreditam que é natural que a automação, que a robótica, que a cibernética comece a tomar conta dos postos de trabalho. Até porque o avanço tecnológico é irreversível, que é preciso, então, diminuir a jornada para que todos tenham o acesso ao trabalho. Em um dos capítulos da monografia de Lívia Abreu, ela abordou o quesito remuneração como fator integrante e fundamental na qualidade de vida, que aqui eu destaco. Enfim, ela exemplifica o custeio total ou parcial do plano de saúde para o funcionário, a família, por parte da empresa. Tudo isso, com um salário decente, permite que as pessoas vivam com mais qualidade. Como eu digo, posso viver, envelhecer com qualidade de vida. Enfim, faço esse comentário porque entendo que essa monografia da jovem estudante do Ceará, Lívia de Fátima Lessa da Silva Abreu, há de ajudar a aprovar aqui de forma definitiva a redução de jornada sem redução de salário. Senhor presidente, quero também informar a casa que no dia de ontem participei no plenário Petrônio Portela, aqui do Senado, de um grande evento organizado pela Confederação das Mulheres do Brasil. Esse seminário foi pela aprovação do projeto de lei complementar 130 de 2011 do deputado Marçal Filho, e que eu tive a alegria de relatar. Esse projeto, senhor presidente, quer apenas assegurar, no mesmo trabalho, homem e mulher, o salário tem que ser idêntico. Não há por que discriminar de forma tal que a mulher receba um salário menor que o homem na mesma função, na mesma atividade, com a mesma produtividade. Eu dizia lá e repito aqui, não adianta no dia 8 de março, ou no dia 9, ou no dia 10, nós fazermos sessões em homenagem à mulher, dizer que elas gostam de flores, enfim, isso nós dizemos todos os dias, que a amamos, cada um, enfim, sua companheira, sua namorada, né? Agora é preciso também atender as reivindicações básicas delas. Só de elogio elas não vivem. E lá, as mulheres, quando assim falei, claro que ficaram entusiasmadas, que venham as flores, que venham os abraços, que venham o carinho, que venham o beijo, que se ame, mas se aprovem também o projeto que vai garantir a elas simplesmente o mesmo salário que o homem. Isso está na Constituição, e eu fui constituinte, de 86 para 88, e até hoje não foi regulamentado. E esse projeto que chegou na casa, vindo da Câmara, eu fui relator, aprovamos em todas as comissões, quando chegou aqui no plenário, entrar com um requerimento, que eu diria estranho, pedindo que fosse para a Comissão de Infraestrutura e depois para a Comissão de Agricultura, o que, que tem que ver a atividade da mulher numa política de igualdade quanto ao seu salário e essas comissões e outras que estavam encaminhando para não permitir. É uma medida preconceituosa não permitir que esse projeto seja aprovado. É inegável que os quadros e estatísticas mostram de que a mulher, em média, ganha um salário na mesma função 30% a menos que o homem. Por isso, senhor presidente, nós que fizemos essa análise, não só no Brasil, na própria América Latina, provamos que leis como essa são fundamentais para que, efetivamente, a gente não fique só no discurso, e como uma vez eu falo, na conversa afiada, E as mulheres querem resultado, querem ser respeitadas, querem ter direitos iguais. E não só um buquê de flor aqui ou acolá, que é bom. Quem não gosta de receber um buquê de flor, mas é preciso também garantir a elas os mesmos direitos que os homens, seja no emprego, seja na universidade, seja aqui no cenário político do nosso país. Então, meus cumprimentos a esse belíssimo evento feito pelas mulheres nesta semana, no plenário Petrônio Portela, organizado pela Confederação das Mulheres do Brasil, pela aprovação do PL 130. Por fim, senhor presidente, eu quero só destacar um projeto que aprovamos no dia de hoje, que também não é de minha autoria, apenas fui relator, mas tem muito a ver com a metade sul lá do meu Rio Grande. Aprovamos no dia de hoje aqui, senhor presidente, o projeto de lei do deputado Fernando Marrone. Já comuniquei a ele e tenho certeza que o prefeito de Pelotas, Eduardo Figueiredo Cavalheiro, também há de ficar feliz, como toda a Câmara de Vereadores, que mandou uma moção de apoio pela aprovação do projeto. O projeto diz, senhor presidente, o Aeroporto Internacional de Pelotas, situado na cidade de Pelotas, estado do Rio Grande do Sul, passa a ser denominado Aeroporto Internacional de Pelotas, Rio Grande do Sul, sendo João Simões Lopes Neto. Senhor presidente, a cidade de Pelotas, diz aqui o autor, senador Fernando Marrone, a cidade de Pelotas é hoje a principal porta para as aeronaves da Força Aérea Brasileira FAB, que demandam a base brasileira da Antártica, e o seu aeroporto tem uma história ligada ao pioneirismo da aviação comercial já nos anos de 1920. A importância do Aeroporto Internacional de Pelotas, assim, está à altura da homenagem que aqui fazemos ao senhor João Simões Lopes Neto, considerado, entre muitos estudiosos e críticos de literatura brasileira, o maior autor regionalista do Rio Grande do Sul, pois procurou, em sua produção literária, valorizar a história do gaúcho e suas tradições. Nascido em Pelotas, em 9 de março de 1865, João Simões Lopes Neto era membro de uma tradicional família pelotense e possuía ancestrais portugueses que emigraram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Aos 13 anos de idade, foi estudar no Rio de Janeiro, para depois retornar à sua cidade natal. Foi empresário. Sofreu falência durante a Guerra Civil lá no Rio Grande do Sul, a chamada Revolução Federalista, que abalou duramente a economia local. Construiu uma fábrica de cigarro, fundou uma mineradora para extrair prata em Santa Catarina. Casou, mas não teve filhos. Foi escritor e jornalista. Escreveu O Cancioneiro Guasca, Cantos Gauchescos, Lendas do Sul, Casos de Romualdo. João Simões faleceu na mesma cidade, aos 51 anos, em 14 de junho de 1916. É mais do que justo agora nós estarmos conferindo ao seu nome, ao Aeroporto Internacional de Pelotas, como merecida homenagem a este grande cidadão gaúcho, grande cidadão brasileiro, razão pela qual nós aqui damos esse destaque. Parabéns, deputado Fernando Marrone, autor do projeto e da justificativa que aqui eu relatei. Agradeço à presidência da Casa, que atendeu o meu pedido, tanto para que eu fosse relator, como que para que a matéria fosse votada no dia de hoje. Quero cumprimentar também a Câmara de Vereadores de Pelotas, na figura do seu vereador, presidente, Ademar Fernandes Ornel, que manda uma moção de apoio, assinado por todos os vereadores daquele querido município lá do meu Rio Grande. Senhor presidente, só peço a Vossa Excelência que considere na íntegra os meus pronunciamentos.